bom dia a todos os ouvintes. Realmente, apesar de todas as diversidades, né, que nós assumimos, final de 2019, pegamos o início da pandemia, então foram momentos assim de descoberta para todos, tanto a nível do seu dia a dia de doença, como de negócios. Então, no início, nós ficamos muito preocupados em perder os associados, porque realmente houve uma insegurança no início da pandemia. Mas, na medida que a gente foi entendendo ela e sempre nós priorizamos a saúde mais o trabalho. Em nenhum momento a gente foi favorável ao lockdown, pelo contrário, a gente foi favorável aos protocolos, a se cuidar, a ter uma inteligência em cima da pandemia para manter todos os postos de trabalho, manter as empresas. Com isso, no início, a gente acabou perdendo não, assim, alguns associados diminuíram, mas no decorrer de todo esse período da pandemia, agora fechando, nós tivemos um aumento expressivo de associados. Pulamos para quase 900, hoje está em 870, 880 associados, e daí isso nos alegra muito.
Certamente esse bom trabalho da CIB, essa forma de encarar justamente situações de crises, até digamos assim, como foi o caso do início da pandemia principalmente, fez com que empresas retornassem e outras que não eram sócias buscassem justamente trabalhar no associativismo, que é muito importante para o desenvolvimento de todos, né, Rita?
Então, dentro da Associação Empresarial, para todos entenderem, nós temos 24 hoje núcleos setoriais. Então, são empresários dos mesmos setores que se reúnem e falam sobre o setor específico ou até multissetorial, que é o caso dos jovens empreendedores, das mulheres também empresárias, né? Mas nós temos também núcleos específicos. E durante a pandemia, muitos setores sentiram a necessidade de se organizar, de ver o que está acontecendo com o seu setor e chamar as partes, os envolvidos, e com isso se fortaleceu mais alguns núcleos. Um exemplo que a gente pode dar aqui, recentemente nós abrimos o núcleo de gestão de pessoas, ou RH, recursos humanos. Está sendo um sucesso, tem mais de 24 empresas participando, a gente já tem números relevantes, a questão de segurança e saúde do trabalho, questão de atestados. Então, tudo isso é dentro do dia a dia do empresário. Outros núcleos que nós também abrimos nos veterinários, foi durante a pandemia, de eventos, que é muito específico para o setor, é um setor que sofreu muito, então ele precisava ter uma organização, conversar, melhorar, se reinventar, e a CIB foi uma porta para isso. Então, nós procuramos, durante essa gestão toda e a próxima também, fortalecer muitos núcleos. São muitas ações, é específico para o nosso setor da indústria, do serviço, do comércio, que nós temos associados de todos os tipos dentro da associação, que eu quero dizer pequenos, médios e grandes. Então, foi muito importante esse fortalecimento e, assim, a gente não parar. Realmente, sempre com essa índole, priorizar saúde, mas também postos de trabalho. Então, como que a gente pode, organizadamente, fazer o melhor dentro desse quadro? E deu certo, deu muito sucesso.
Dentro da área da saúde, inclusive, a Associação Empresarial, assim como outras entidades que fazem parte do Conselho, inclusive, tiveram uma participação fundamental, né, no combate à pandemia também, participando das ações do poder público, evidentemente, inclusive com a formação de um comitê na época que cuidou dessa situação toda com grande representação da classe empresarial.
Então, desde o início de março de 2020, nós conseguimos reunir várias lideranças. Num primeiro momento, um pouquinho antes da pandemia, conseguimos reunir mais de 80 lideranças, até foi no clube nosso aqui da cidade, e isso foi quem foi protagonista, foi a CIB, junto com o Conselho das Entidades, que nós começamos a sentir essa necessidade de nos unirmos como presidentes, ter um alinhamento, falarmos a mesma linguagem, ter uma união, mas isso é muito válido e muito bom. Então, houve um fortalecimento também nesses 2 anos do Conselho da Entidade, do qual a CIB está inserida, E claro que teve muitas ações que todas as entidades participaram, mas a CIB levantou muitas bandeiras importantes e pertinentes do qual a gente nos reunimos.
Outro fator importante que a gente registrou em 2021 foi o fato de que diversas lideranças, tanto empresariais quanto políticas, né, estiveram presentes na Associação Empresarial, discutindo várias demandas de interesse de Brusque, de interesse da nossa região, e isso é muito importante, porque, como eu tenho dito, as associações empresariais hoje, as entidades de classe, na verdade, elas estão fazendo um papel, embora sendo entidades apolíticas, mas elas estão fazendo um papel político também, por conta justamente de um vácuo que nós temos hoje na questão da representatividade de Brusque e região, tanto a nível de Assembleia Legislativa quanto de Câmara Federal. Claro, abrindo um parênteses aqui para alguns deputados que têm vindo, que têm apoiado a cidade, mas eu me refiro a lideranças locais, porque nós há um tempo não temos essa representação.
Então, mesmo para tu ver o dinamismo de uma associação empresarial, mesmo num tempo de pandemia, que nós tínhamos muita insegurança, abre e fecha, como é que estava a economia, nós conseguimos nos organizar para fazer debates, chamar todos os, na época, os candidatos a prefeitos, né? E como você falou, junto, a ESIB trouxe junto o Conselho das Entidades para participar disso, foi um movimento do Conselho das Entidades em conjunto e de muito êxito. No final também fizemos aquele grande debate virtual e que teve uma presença assim significativa da população. Nós tivemos mais de 70 mil visualizações. Acho que nunca isso aconteceu na história da nossa associação, mas num todo nós tivemos perto desses números, 70, 80 mil visualizações de todo o trabalho que a gente fez específico para a questão das eleições municipais. E como você falou também, nós somos apartidários, eu sempre gosto de falar isso, mas nós não podemos não ser políticos. Políticos no sentido de querer o bem para a nossa cidade, o bem para as nossas empresas, para os nossos associados e para a população em geral. Então, nós temos que receber todos os deputados que vêm aqui e puxar o que realmente tem que ser feito. Como uma,
nós e os que não vêm têm que trazer, né?
Tem que trazer e tem que cobrar e tem que ficar em cima. Acho que esse papel, infelizmente, não deveria ser só nosso, mas é fundamental nós fazermos esses pleitos e conversarmos muito. Muitas vezes, assim, tem alguns empresários que não gostam de chamar tanto político, mas a gente tem que chamar, tem que cobrar, tem que ficar de olho em cima. Eles têm verba pública, a verba é referente aos nossos impostos, nós que pagamos tudo isso. Então, a gente tem todo o direito de também cobrar e exigir algumas coisas que são benéficas para todos nós na sociedade.
O relacionamento da Associação Empresarial com o poder público em Brusque tem sido um bom relacionamento no sentido de ouvir o poder público, de inclusive opinar, de sugerir, junto com outras entidades também, né, Rita? Eu acho que isso é um papel importante para o crescimento da cidade como um todo, né?
Nós temos um excelente relacionamento com os três prefeitos, com a gestão das prefeituras dos três municípios, Guabiruba, Botuverá e Brusque, também com as câmaras de vereadores dos três municípios. É claro que vão ter questões polêmicas que a gente não concorda ou não, mas isso faz parte do nosso amadurecimento e a gente não é porque existe um diálogo que nós vamos concordar com tudo.
Sim.
Né, Sérgio? Acho que existe também essa questão, o que é melhor para nós como geradores de emprego, geradores de economia, que estamos aqui, né, com uma associação empresarial muito representativa. Então, o que é bom para todos os associados, para os nucleados, para essa geração de empregos? Então, às vezes, a gente tem algumas opiniões diferentes, mas isso faz parte, isso é muito importante. Agora, esse diálogo com o poder público é excelente. Todas as vezes que nós chamamos os três prefeitos para uma reunião, todas, sem exceção, eles estiveram presentes, sempre discutindo. E nós temos várias questões que eu falo transversais, que é do dia a dia, segurança pública, infraestrutura, a UPA, o Centro de Inovação, Barragem de Botuverá. Tem muitas demandas. A questão da Celesc, tem muitas demandas que a gente tem que se unir, né, e tem que mostrar representatividade com credibilidade, que a CIB tem muita credibilidade. e nesse sentido. Então, são essas questões que a gente tem que se unir, e há outras no dia a dia que a gente vai questionar, a gente não concorda com alguns pontos, outros concordam, outros evoluem.
Com relação a essas demandas, justamente, muitas foram encaminhadas, foram discutidas, foram debatidas esse ano. É a questão da necessidade de investimento maior da Celesc na região, já houve esses investimentos, ocorreram, é bem verdade isso também, principalmente em relação a Botuverá, né? Tem reivindicado bastante, mas há a necessidade de novos investimentos na região. A questão da barragem de Botuverá, que voltou à tona, é uma novela de alguns anos aí. E para 2022, considerando, Rita, aquilo que foi conversado até agora, inclusive com presença de secretários aqui, presidente da Celesc, que esteve pessoalmente, inclusive aqui na emissora esteve conosco, conversando conosco aqui com o presidente da Celesc, prometendo justamente que a companhia tem esse interesse, tem esse desejo também. A expectativa é boa nesse sentido, então, para 2022, embora seja ano eleitoral?
Apesar de ser um ano eleitoral, que nós temos que ficar bastante atentos, né, como que ele vai reagir economicamente, digamos assim, qual é o reflexo que vai dar na economia, mas nenhum momento, com todas as adversidades que nós passamos, nós não podemos jogar toalha. Então, nós temos pautas importantes, que é a barragem de Botuverá, a questão da Celesc, mais uma vez, apesar de ter a subestação, nós precisamos de um fortalecimento. A questão da UPA, que nós estamos também de olho nisso, no sentido de que ela se mantenha como modelo que está hoje, que é assim... muito exemplar a nível até de Estado, a questão da segurança pública, o centro de inovação que foi prometido para o ano que vem. Então, a gente tem várias questões que, apesar de ser um ano polarizado, vai ser político, nós não podemos, por isso mesmo, não podemos deixar à parte. Pelo contrário, como é um ano político, nós temos que pegar essa bandeira firme, principalmente a barragem de Botuverá, que são grandes investimentos, a questão da infraestrutura, que são grandes investimentos, tem que ficar firme com isso, que eu tenho certeza que nós vamos conseguir.
Essa questão da investimento em infraestrutura passa, por exemplo, pelas nossas rodovias, né? Que da região que estão em situações precárias, exceção do Antônio Raio, que é mais nova, mas mesmo assim ficou aquela pendência lá ainda da confluência com a BR-101, mas as outras rodovias estão em situações precárias. Aí o Silveira, a própria rodovia que vai a Nova Trento, quer dizer, há algumas ideias para essas rodovias. Eu nem vou falar da rodovia da 486, Botuverá Vidal Ramos, porque eu estou 33 anos em Brusque e 33 anos eu ouço falar que o governo vai fazer aquela rodovia. Até hoje não saiu. Tomara que eu esteja enganado, né? Eu sou otimista, acredito que um dia ela sai. Mas as que já estão aí, também uma bandeira de luta para a nossa região, né, Rita?
Muito grande a alça da BR-101. Isso. Importantíssima, a gente já avançou e vai, houve melhorias. A Ivo Silveira, que é Gaspar e aqui... Brusque, de novo, está na mídia, está no radar, eles estão falando bastante sobre isso, mas nós estamos bem em cima. E todo o entorno nosso que precisa melhorar em termos de infraestrutura. Realmente, a nossa região ela é estratégica, ela é uma região produtora, povo organizado, povo que tem trabalho aqui, né? Tem postos de trabalho. Se nós melhorarmos essa questão da logística de infraestrutura, eu acho que a nossa cidade, não só a nossa cidade como Santa Catarina, ela vai despontar a nível nacional 10 vezes mais. Então, nós precisamos ter esse olhar em cima, não só da nossa região municipal e dos 3 municípios, como a nível estadual. Santa Catarina precisa melhorar suas condições de trafegabilidade a nível estadual, porque nós precisamos escoar a produção, a gente precisa vender para o exterior, trazer mercadoria para fora. Nós somos esse hub que eu converso, logístico. Então, a gente precisa dessas melhorias. Nós damos muito para o governo federal em termos de impostos. O que volta para nós, agora com essa questão da transparência, a gente consegue ver números. O que volta para nós é 10%. Santa Catarina tem que exigir mais. Então, nós temos que ter uma aproximação cada vez maior do governo federal, tem que trazer ele junto, tem que trazer o ministro dos transportes, que com uma visão melhor para Santa Catarina, né? Não achar que aqui é um povoordeiro, que está organizado, que não precisa mais. Pelo contrário, a gente precisa lutar muito pela essa questão dessa infraestrutura e, com certeza, é uma das bandeiras bem fortes da CIB.
Essa visão ela é importante e, sem dúvida, é realmente. Santa Catarina é um estado organizado, um estado ordeiro, a nossa região também, mas muitas vezes pagamos um preço por isso. O exemplo é a segurança pública. Não aumenta o material humano porque o índice de criminalidade é considerado baixo dentro do padrão da cidade, né? Quer dizer que o olhar deveria realmente ser outro e assim também nós corremos o risco, né, com relação à questão da infraestrutura. Falando um pouquinho da questão econômica, Rita, para 2022, a perspectiva é boa de um modo geral? Por ser um ano político, vocês, digamos, ficam um pouco com o pé atrás, como se diz? Qual é a ideia que está sendo discutida até, eu diria para você, não em nível local apenas, mas você faz parte da diretoria da Fiesc, tem contato com confederações, enfim. Como é que está esse cenário aí do ponto de vista da classe empresarial para o ano que vem?
O 2022, claro, a gente sempre tem que ter um pouco de cautela, porque existe uma polarização, talvez, a nível das eleições, para muito o comércio, né, afeta um pouco nesse aspecto. Mas tem o seu lado positivo também. Nós tivemos muita demanda no final da pandemia e houve alguns insumos que encareceram muito. Então, precisava ter esse ajuste. Agora, nós estamos notando que o consumidor, a nível nacional, chegou os preços na ponta do consumidor para ele entender que está um pouco mais caro, né, o seu dia a dia. Então, houve talvez um equilíbrio, né, em termos econômico, né, de todos os setores. E eu acredito que vai continuar esse equilíbrio. Então, nós não vamos ter aumentos excessivos nos insumos. A demanda ela vai ser um pouco mais tranquila.
Está se acomodando,
a palavra é essa. Então, nós temos que ficar atentos aos mercados. Nenhum momento desistir, pelo contrário, ser criativos, ver as oportunidades, que sempre dá certo.
Rita, muito obrigado pela entrevista.
Muito obrigado, um prazer estar aqui, né? Conte sempre com a CIB, com a associação, ou todo empresário empreendedor que está nos ouvindo, quiser ir até a nossa sede, será muito bem-vindo para ser um associado, né? E obrigado também ao trabalho de vocês como imprensa, que sempre levam essa mensagem a todos.